mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Não, Manuel, tá tudo legal. Agora você pode ir dando fora.
Qualquer coisa você me chama, eu vou atender os outros fregueses lá dentro.
Os portugueses parecem desconfiados. Fale baixo, Nelson. Qual é o caso?
É o seguinte, Pelarmino. Uma pessoa cheia de grana me contratou para liquidar um inimigo. Mas acontece que o papai aqui tá de viagem pro sul e não pode resolver o negócio. Agora, amanhã de manhã, sexta-feira, eu vou trabalhar na filial da agência em Porto Alegre, sacou?
E tu não pode fazer o serviço hoje?
É, camarada, não dá. Olha, o boneco tem que ser abotoado no sábado de noite, num bangalô de Cabo Frio. Tu também trabalhou pro coronel e é bamba nesse serviço, né, malandro? Olha, tu quer topar a parada em meu lugar? São 50 mil pratas.
Ah, já vi que tu recebeu 100 mil no mínimo. Eu topo por 80. E pago adiantado, hein?
Tá legal, Belarmino. Tá aí a grana. Olha aqui, mas o golpe não pode falhar, não.
Comigo não falha. Quem é o boneco?
Olha, o boneco é um tal de doutor Alonso. Olha, no sábado, ele e a família vão para um bangalô na Praia da Barra, junto do Hotel Lido, em Cabo Frio. Agora, tu deve apanhar ele na noite de sábado, sem falta. Morou?
Não tem dúvida. Sábado de noite eu estou em Cabo Frio. E esse doutor Alonso não vai acordar domingo.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, O Homem Certo. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
A conversa está muito interessante, mas nós precisamos ir.
Ah, ainda é cedo. Vamos jogar um buraco.
Não, é que Heitor está à nossa espera ali em casa. Já são quase 10 horas.
E por que não trouxeram o rapaz? Ah, minha mulher gosta muito dele.
Eu sei, mas Heitor preferiu ficar em casa estudando ele.
Compreendo, compreendo. Ele não me perdoa pelo fato de eu não concordar com seu casamento com a minha filha.
Ora, o que é isso?
Realmente eu não acho que Heitor esteja em condições de assumir tal responsabilidade. Você não concorda, Armando?
Uhum.
Seu filho ainda é um simples estudante de medicina, só se formará no ano que vem.
Olha, de minha parte, eu não faço questão que ele se case com Nélia. A vontade é deles apenas.
Nélia gosta muito dele, ele dela, mas acabarão por se esquecer disso. Se o pai da noiva não concorda...
Bom, espero que você compreenda o meu ponto de vista.
Lógico, eu compreendo.
Nélia estreou no teatro com bastante sucesso e pretende seguir carreira. Ora, eu acho que o casamento prejudica o futuro dos artistas, principalmente no início.
Mas que é isso? Vocês já estão de saída?
É. Sem zumbir, é tarde. Olha, domingo, se quiserem, podem ir lá em casa também nos fazer uma visita.
Ah, domingo é impossível. Nós vamos passar 15 dias no bangalô de Cabo Frio.
Ah, sim.
Não é, vamos neste sábado e só voltaremos no fim do mês.
Sim, eu sei. O Heitor me contou.
E por falar nisso, você e Sara podiam ir conosco.
Oh, olha que é uma boa ideia. Eu adoro a paisagem de Cabo Frio.
E então?
Mas a Armando anda sempre tão ocupado.
Ora, nós somos sócios na empresa de investimentos. E se eu posso me afastar 15 dias do serviço, ele também pode.
É, mas não ao mesmo tempo. Ora, no entanto, 15 dias de férias me fariam bem se tinha nervoso. Eu ando tão deprimido.
Eu sei, Armando, eu sei. E conheço o motivo da sua depressão. Conversaremos de novo sobre o assunto lá em Cabo Frio. Vamos todos para lá.
Nélia, os pais de Heitor estão de saída. Vê se despedir.
Ah, já vou indo. Ô, papai.
Sim?
Eu tinha me esquecido de lhe dizer, sabe? Esta tarde chegou um telegrama aqui para o senhor. Está aqui, olha.
Mostra.
Uhum.
Oi, de São Paulo. Veja, Armando.
Deixa eu ver.
Quem sabe se conseguimos aquele contrato com o governo estadual.
É, vamos ver.
Ah.
Ah, peraí. É do Otávio?
Não, veio diretamente da companhia. Imprescindível sua presença aqui sábado à tarde. Negócio bem encaminhado. Diabo, eu tenho que ir para São Paulo amanhã.
Ah, oh, mas que falta de sorte. Assim você não poderá ir conosco para Cabo Frio.
É, contava com isso. E agora?
Talvez o melhor seja nós irmos sozinhas. Já está tudo preparado?
Sim, claro, claro. Mas no domingo, se Deus quiser, eu estarei de volta, hein?
Ah, o doutor Armando também vai?
Eu não sei, né? A minha mulher é quem decide.
Está bem, aceitamos o oferecimento, Alonso.
Ótimo.
Já que você não pode ir amanhã, nós faremos companhias Zumir e Nélia. Não está bem, querida?
É, está bem, Sara. Você quem sabe. Bom, nesse caso, vamos embora logo para arrumar as duas malas. O carro do Alonso pode ficar no Rio, não é para quando ele voltar a São Paulo. Olha, iremos todos no meu carro.
Então, Armando, o que é que você acha do bangalô?
O que eu acho é ótimo. Eu não sabia que seu marido tinha comprado uma casa tão confortável.
Obrigada.
Nada, meu bem. É quase tão grande quanto o nosso palacete de Teresópolis.
Ah, e a vista? A vista é soberba. Olhe por essa janela, querido.
Peraí.
Vê-se as dunas de sal lá longe, olhe.
Linda, né?
É.
É, estou vendo, hein? Ah, ali são os Montes Brancos, hein? Mas a praia é tão limpa, né? Água tão azul.
É, amanhã de manhã iremos todos à praia.
Vamos.
Ali, debaixo do forte.
Isso.
Ai, foi uma pena que Heitor não tivesse vindo. É,
ele nem sabe que nós viemos para Cabo Frio. Afinal, não encontramos em casa e deixamos um bilhete com a empregada. Mas é possível que ele apareça de um momento para o outro.
Alonso foi tão contrariado para São Paulo. Ele adora estes dias de férias durante o verão. Mas deve voltar amanhã, se os negócios permitirem. Ah, fomos almoçar?
Vamos, tá bom.
E eu estou com um apetite tremendo. E você, Armando?
Ah, eu então?
Não acha que este ar salinado dá um apetite?
Não. Eu continuo sem apetite.
Ah.
Aqui, quando chega 9 horas, a gente não tem mais nada o que fazer.
É, eu sei. Você diz isso porque o Heitor não veio conosco.
Eu começo a ficar preocupado com meu filho. Por que ele não deu sinal de vida até agora, hein? Por que está abatido?
Heitor sabe o que faz, Armando. Você conhece os rapazes.
Eu sei.
Se ele não dormiu a noite passada em casa, é porque arranjou alguma farrinha. Vamos subir. Aí eu estou morrendo de sono.
Ai, estão batendo? Essas horas, hein?
A Sebastiana está lá nos fundos.
Ah.
Deixa que eu vou abrir.
Uhum. Boa noite, dona Zumira.
Ah, é o Heitor. Entra, rapaz. Os seus pais estavam preocupados com você.
Heitor, onde você veio, meu querido? Ai, me sinto tão feliz.
Boa noite para todos.
Mas que aconteceu, meu filho? Você está com uma cara...
Por que vieram para Cabo Frio, para casa do doutor Alonso? Eu hesitei muito antes de vir, mas eu resolvi, então... O que é que tem que nós tivéssemos vindo para Cabo Frio? Alonso os convidou, e ele, porém, não pôde vir.
Ah, não está aqui? Mas então...
Ele recebeu um telegrama à última hora e teve que ir para São Paulo. Não passará esta noite no bangalô, não. O que tem isso demais?
Papai, depois das expressões que seu sócio tem usado quando fala a meu respeito...
Sim.
Eu acho que o senhor devia me evitar esta humilhação.
Não estou compreendendo. Explique-se.
Que vieram para esta casa.
Ora, é.
Eu não sou personagem grato do doutor Alonso e, portanto, meus pais também não devem ser.
Ora.
Por favor, volto para o Rio agora mesmo.
Ora, você está doido, Heitor. Aqui é uma beleza. E depois dessa incompreensão entre você e o Alonso, prende-se ao seu namoro com a Nelly apenas.
Claro.
Mas isso acabará se resolvendo.
Se resolvendo como? O doutor Alonso não me topa. Eu não quero que Nélia sofra qualquer vexame por parte do pai.
Não vai haver.
É, se não fossem as circunstâncias, eu preferia afastar-me e esquecer tudo, mas...
Oi, pô, querido. Papai não está aqui. E talvez só volte amanhã à tarde.
Você quer dizer com isso que eu... Uhum.
Claro, rapaz, claro. Fique conosco até amanhã de manhã. Você não pode voltar a estas horas da noite. Fique conosco. E veja se arranja um sorriso melhor, hein?
É isso mesmo, querido. Fique com a gente, viu? Olha, e para começar, vamos dar um passeio. Meu bem, você não imagina quanta coisa bonita existe em Cabo Frio para se ver depois das 9 horas da noite.
São 11 horas, querido. Talvez seja melhor irmos para o bangalô.
É, você tem razão. O pessoal já está esperando. Heitor, você não perdoa o papai, não é?
Não tem nada para me perdoar. Tem uma opinião, eu tenho outra. Simplesmente não quer que eu me case com você.
Mas o resto do pessoal está de acordo, meu filho. E você vai ver que vamos acabar conseguindo o que desejamos. Está claro, querido, que eu prefiro morrer a não me casar com você.
Minha querida, por você eu hei de lutar até o fim. Mas vamos andando. O lugar aqui é tão deserto.
Vamos, sim.
Boa noite, moço.
Boa noite. Quase que não vi o senhor. O que deseja?
Eu quero me informar que aquele lá é o chalé que pertence ao doutor Alonso?
Sim, é aquele mesmo. Por quê?
Me disseram no livro que ele estava para alugar, né?
Ah, não, não, senhor. Informaram o senhor errado. Papai não vai alugar o chalé. Acontece que eu sou a filha do doutor Alonso.
Ah, desculpe. Foi engano, desculpe.
Ah, pois não. Nossa, meu bem. Mas que negro mais feio. Você reparou, Heitor?
Sim.
Ele tinha uma cicatriz no peito. Dorme, querido. Já... Todos já foram deitar.
O meu bem, eu não tenho sono. Durma você.
É, porque eu não aguento mais, sabe? Boa noite.
Boa noite. Ah, você ouviu? Parece que chegou um automóvel. Sara. Sara. Será possível já tenha pegado o sono? Que coisa. Vamos ver o que é isso aí. Não, ninguém, não. Senão eu já teria batido na porta.
É o senhor, papai?
Ah, Heitor. Você não está dormindo?
É, eu fui beber água lá embaixo. Ah. Todos estão recolhidos, inclusive a empregada. O senhor não ouviu um automóvel?
Pois é, eu ouvi. Parecia um carro chegando e freando em frente da casa. Mas não deve ser para aqui, não.
Esse bangalô isolado mete medo.
Ah, deixa disso.
Tá, mas depois que eu vi novamente aquele homem...
Depois que você viu o quê? Você viu alguém rondando o bangalô? Ô, Heitor, você viu alguém?
Sim, papai. Eu e Nelly encontramos um negro nas dunas que perguntou se esse chalé era do doutor Alonso. E agora há pouco, quando eu cheguei a uma janela...
Sim.
Pareceu ter visto outra vez um negro rondando a casa.
Negro, mas... Você tem certeza que era um negro?
Oh, certeza absoluta. O que é que o senhor pensava que fosse?
Não, ninguém. Eu pensei que Alonso poderia ter voltado antes do tempo previsto. Mas não era ele, era?
Não era o doutor Alonso. Felizmente, para mim, não era o doutor Alonso.
Ah, bom. Então vamos deitar, viu? Sua mãe já está dormindo.
Tá.
Oh, faça mesmo, viu? Até amanhã.
Até amanhã. Doutor Alonso.
Doutor Alonso?
Quem é que está aí, Sara?
Doutor Alonso?
Traga um recado pro senhor.
Eu tenho uma faca.
Não sou eu. Você está enganado, não sou eu.
Sou o inspetor Santos. O médico acabou de examinar seu esposo. Infelizmente, ele expirou antes de poder ser socorrido.
Mas por quê? Por que fizeram isso com o Armando? Por quê?
Acalme-se, dona Sara. A senhora precisa de toda a calma para auxiliar as autoridades. Nós vamos apanhar o assassino.
Armando não tinha inimigos. Ele não conhecia ninguém no baixo mundo. E o homem que o matou parecia um vagabundo. Era um negro gigantesco, com um beiço cortado por uma cicatriz.
Um negro gigantesco com uma cicatriz. Talvez fosse um ladrão, já não acha? Pelo menos sabemos que ele entrou pela janela depois de forçar a fechadura.
Não, ele não parecia um ladrão. Eu não sei, ele perguntou pelo Dr. Alonso. E quando meu marido acordou, começou a esfaqueá-lo.
Tinha intenções suicidas. Queria matar. E não roubou nada. Essa é a frase. Mas talvez não tivesse tempo. A senhora gritou por socorro e ele fugiu. O seu marido não tinha realmente nenhum inimigo?
Não, inspetor, que eu saiba nenhum. Armando era um homem muito caseiro, muito sossegado. E nunca se viu metido em complicações. Todos os nossos amigos pertencem à melhor sociedade.
A senhora é a única testemunha do crime. Viu o criminoso abrir a janela?
Não, senhor. Eu estava dormindo quando acordei. Ele acabara de pular para dentro do quarto. Foi tudo tão rápido. Ele tinha uma faca na mão que brilhou no ar e... Desculpe, inspetor. Eu não estou em condições de prosseguir.
E como lhe disse, inspetor, meu marido, à última hora, não pôde vir para Cabo Frio. Um telegrama urgente chamou a São Paulo. De maneira que viemos apenas nós.
Compreendo. Nesse caso, o assassino poderia estar certo de que seu marido também se encontrava nesta casa.
Sim, é possível. Se não fosse aquele imprevisto, Alonso estaria aqui. E o nosso quarto costumava ser aquele, onde estavam o Dr. Armando e a esposa.
O que foi fazer seu marido em São Paulo, dona Zumira?
Tratar de negócios? Ele próprio lhe dirá quando voltar amanhã. Mas nenhum de nós esperava que ele não viesse para aqui. Como lhe disse, foi um imprevisto. O senhor acha que o assassino, esse negro monstruoso, estava à procura do Alonso?
Sim, dona Zubira. É o que parece. Tenho a impressão de que a ida de seu marido para São Paulo estragou os planos do assassino.
O que eu lhe digo, inspetor? Nelly estava comigo e também viu o tal negro gigantesco.
É a pura verdade, inspetor. Foi nas dunas, às 11 horas da noite. Ele nos perguntou se essa casa estava para alugar. É claro que era um pretexto para localizar a casa de papai.
E como era esse homem?
Eu já lhe disse, inspetor. Era o mesmo homem, sem dúvida. Um preto de complexão robusta, com uma cicatriz no beiço. Estava mal vestido, mas usava sapatos.
Tirou os sapatos para assaltar a casa. Encontramos sinais de pneumáticos nos fundos. Também andou por aqui um automóvel.
Eu e papai ouvimos o barulho do carro. Era meia-noite, se não me engano. A empregada também disse que ouviu o automóvel.
Compreendo. Ele chegou à meia-noite de carro depois de ter certificado que era o bangalô do Dr. Alonso.
Ah, pois é, inspetor. O negro perguntou pelo papai, mas o papai não pôde vir. E nenhum de nós lhe disse que papai não estava no bangalô. Sabe o que eu penso, inspetor? Eu fiz o que...
Sim, senhorita... Pensa o mesmo que eu, não? Uhum. Era seu pai quem devia morrer. Na escuridão, o assassino talvez não tenha reconhecido a vítima e matou-o por engano. O homem certo era o Dr. Alonso.
Como foi?
A polícia está à procura do assassino, Alonso. Um negro gigantesco com uma cicatriz no beiço. Olha, foi uma coisa pavorosa. Sara ainda não se recompôs do choque. Está lá em cima, deitada.
Pobre Armando. Mas eu não compreendo, não compreendo. Armando não fazia mal a ninguém,
pois
não
é.
Tinha inimigos. Por que o mataram? Teria sido para roubar?
A polícia acha que não. Realmente, o assassino não levou nada. E nem sequer fez menção de carregar qualquer coisa.
Mas então... Então foi um crime premeditado. Ele queria apenas matar o pobre Armando. Mas por quê? Por quê? Ainda se fosse o contrário...
O contrário?
É.
O que quer dizer com isso?
Nada. Estou apenas pensando numa coisa.
Ah.
Mas não é possível. É verdade que eu viajei inesperadamente para São Paulo.
Sim.
E só por isso é que não estava aqui.
Em que você está pensando, Alonso? Diga-me, você não está supondo que Armando morreu por engano? Você não quer dizer que era você
que... Eu não sei, Zulmir, eu não sei. Eu acho isso muito estranho.
Está melhor, mamãe? Sente-se mais conformada?
Como poderei me conformar, Heitor? Seu pai, seu pobre pai. Pensar que o deixamos ali no cemitério pela última vez.
Eu estive pensando uma coisa, mamãe. Eu creio que a polícia também pensa assim. Este foi um crime mandado. O assassino propriamente não tinha motivos para matar papai. Alguém lhe deu essa ordem. E deve ter lhe pago bom dinheiro para isso.
Não, isso seria horrível. Por que? Armando não tinha inimigos.
Talvez tivesse, sem nós sabermos. Sim, talvez tivesse. Papai andava muito preocupado ultimamente.
Isso é verdade. Será que ele pressentia?
Talvez. Mas o que quer que soubesse, desceu com ele para o túmulo. Mas papai sabia de alguma coisa. Não, ninguém me tira isso da cabeça. Papai não parecia o mesmo. Havia algum problema vital na cabeça dele. A impressão que eu tenho é que ele estava nos ocultando um segredo.
Sim, Heitor. Talvez você tenha razão. Seu pai estava nos ocultando um segredo.
Com licença.
Entre, Inspetor Santos. Meu filho acabou de me prevenir da sua chegada. Mas eu penso que eu já disse à polícia tudo quanto sabia. Só quando prenderem um suspeito é que poderei dizer se é ou não o assassino.
Eu sei, minha senhora. Lamento incomodá-la, mas é com o seu filho que quero conversar.
Sente-se, inspetor. Eu estou às suas ordens.
O caso é o seguinte, rapaz. Disseram-me que seu pai parecia preocupado na noite do crime, como se estivesse... Ou melhor, como se antevisse uma tragédia.
Quem lhe disse isto? Não, eu não acredito que ele suspeitasse de que o queriam matar. Aliás, ninguém tinha motivos para matá-lo. Mas, na verdade, papai não tinha sono naquela noite. Era como se alguma coisa o preocupasse. Não seria, porém, a antevisão do crime.
Talvez não fosse. Então, o que poderia estar preocupando seu pai?
Não sei. Talvez os negócios. O senhor já interrogou o Dr. Alonso? Como sabe, eles eram sócios numa empresa de investimento.
Eu sei. Mas não há nada que indique que o Dr. Alonso, como mandatário do crime... No entanto, tudo é possível, né?
Estraga tudo que a viagem precipitada do Dr. Alonso para São Paulo não poderia ser prevista pelo criminoso. Foi uma coisa de uma hora.
Exato. O Dr. Alonso só tomou conhecimento do telegrama de São Paulo na sexta-feira à noite e não saiu mais de casa. No dia seguinte, sábado de manhã, embarcou para São Paulo enquanto o resto da família, em companhia de seu pai e sua mãe, ia para Cabo Frio. Logo, mesmo que o Dr. Alonso fosse o mandatário do crime, não teria oportunidade de se comunicar com o assassino.
Não sei... talvez o senhor tenha razão, inspetor, e papai previsse o próprio assassinato. Sim, pensando bem, papai parecia muito preocupado e quando lhe disse que havia um homem rondando o bangalô, ficou muito sério. Mas quando eu acrescentei que era um negro, ele pareceu respirar aliviado.
Isso é interessante. Dá a entender que seu pai talvez tivesse receio de um assassino branco e não um negro. Outra coisa, senhor Heitor.
Sim.
O seu pai ficou muito contrariado com a viagem inesperada do sócio para São Paulo?
Contrariado?
É.
Não, não reparei nisso, mas eu penso que não. Papai sabia que se tratava de negócios e, como ninguém tinha interesse no caso...
Compreendo. A propósito, o Dr. Armando era um homem rico?
Sim, papai era rico. Ou melhor, mamãe é dona de uma grande fortuna. Mas papai não podia ser considerado pobre. Além do capital empregado na companhia de investimentos, tinha diversos apartamentos na cidade. E algum dinheiro no banco também.
Obrigado, rapaz.
Nada.
Agora vou fazer uma visita ao Dr. Alonso. Pelo que soube, a família toda já voltou de Cabo Frio.
Eu pedi-lhe que se encarregasse do caso, porque temo pela minha vida também. O senhor não compreende? O Armando morreu por engano. Era eu quem aquele negro queria matar.
Sim, doutor Alonso, os fatos parecem confirmar essa suposição. Seu sócio não tinha inimigos e era um homem sossegado. E o senhor? Tem algum inimigo capaz de mandar matá-lo?
Sei lá. Aparentemente ninguém fazia uma coisa dessas, mas... Sim, eu tenho alguns desafetos. E outros que, embora fossem meus amigos, talvez gostassem de se livrar de mim.
Quem, por exemplo?
Bem, se Armando não tivesse morrido, eu diria que ele seria o principal suspeito. Eu não tenho motivo para matá-lo, não. Mas ele poderia tê-los para se livrar de mim.
Não diga. E quais seriam esses motivos?
Inspetor, meu sócio era um ladrão. Sim. Era um ladrão. E eu não diria nada a ninguém se as coisas não chegassem a esse ponto. Sara, a esposa de Armando, é rica. Mas ele não tinha grande coisa de seu. Há uns 15 dias atrás, quando eu e o guarda-livros da firma examinávamos os livros para o balanço anual, encontramos um desfalque.
Muito dinheiro?
Cerca de 3 milhões. Mas o estranho... é que nenhum outro funcionário da firma poderia ter desviado o dinheiro a não ser o Armando. Foi o que me disse o guarda-livro. No dia seguinte à descoberta, eu apertei meu sócio. E ele acabou me confessando tudo. De fato, precisou do dinheiro por causa de uma dívida e desviaram os fundos de reserva certos de poder repô-los antes do fim do ano. Mas teve azar e a coisa foi descoberta. Desde aí, Armando ficou muito preocupado... com medo que eu denunciasse a polícia. Todavia, eu nem pensei nisso. Apenas lhe pedi que arranjasse o dinheiro até o fim do mês e o repusesse na firma. Eu não sei se ele tomou isso como uma ameaça.
A coisa se esclarece, então. Seu sócio tinha motivos para querer se ver livre do senhor antes que o senhor falasse.
Pois é. Mas está claro que se Armando pagou o marginal para que me matasse... o assassino o conheceria e não o mataria por engano? É isso que eu não compreendo, inspetor. Será que o assassino, pago por ele, não o conhecia pessoalmente?
Chefe.
Oi, Suzy. Boa tarde. Tudo bem?
Tudo bem. Como é que é? Como vai o nosso caso?
Já estamos caminhando, Suzy. Enquanto não apanhamos o assassino, eu estou vendo se descubro o mandatário.
Ah, então está certo que foi um crime de encomendas?
Tudo leva a crer, mas talvez o matador apanhasse o homem errado. E talvez o mandatário tenha caído na sua própria cilada.
Bom, o senhor quer dizer que o mandatário foi o próprio Dr. Armando e que o matador...
Pode ser. O Dr. Alonso me falou no desfalque na companhia de investimentos, na qual eram sócios. Eu estive conversando com o guarda-livros da firma e ele confirmou a história.
É.
Houve realmente um desfalque de 3 milhões que o guarda-livros e o Dr. Alonso descobriram e atribuíram ao Dr. Armando.
Nossa!
Segundo o Dr. Alonso, a vítima confessou o roubo e recebeu um prazo para repor o dinheiro. Ora, é muito possível que antes que o prazo se esgotasse, o Dr. Armando resolvesse mandar matar o sócio para abafar o escândalo.
E o guarda-livros? Bom, teria que mandar matá-lo também,
por
né?
Isso mesmo. Eu pus alguns agentes tomando conta da casa dele. A mesma providência que já tinha tomado em relação ao Dr. Alonso.
Bom, se realmente o criminoso foi pago para matar o Dr. Alonso, talvez ainda tente consumar o delito,
hein? É, um momento. Um instantinho, deixa eu atender. Alô? É, Departamento de Polícia Judiciária. Comissário Figueira?
Como?
O matador, Dr. Armando, foi identificado pelas impressões digitais. Trata-se de um negro chamado Belarmino, morador naquele bairro, né? Compreendo, comissário, compreendo. É, desde sábado que ele sumiu da casa. Mas tem certeza de que é ele mesmo? Sei. Um matador profissional que já trabalhou como guarda-costas de um coronel no interior. O senhor acha que quem matou o Dr. Armando foi o negro Belarmino? Mas onde estará ele agora? Quanto lhe deu, Patrício?
São 20 cruzeiros, doutor.
Parece que perdi meu tempo. Estava procurando o negro Belarmino. Eles me disseram que ele faz ponto desse boteco, mas...
Faz muito tempo que não vejo Belarmino. Desde sábado de manhã. O que o senhor queria com ele?
É a polícia, Manuel. Inspetor Santos da Polícia Judiciária.
Ai.
Então chame atenção. Estamos procurando Belarmino por crime de morte.
Mas outra vez? Mas o negro se meteu, não tem crenca. Mas eu não tenho nada com isso, doutor. Eles vêm aqui, bebem, pagam, mas eu não tenho nada com isso.
Talvez você me ajude, Manuel. Espero que não queira proteger um assassino como aquele covarde profissional para quem a vida ali é nada vale.
Eu tenho uma dessa gente, inspetor. Eu juro que se eu tivesse na minha mão...
O crime foi cometido em Cabo Frio e o Belarmino foi até lá de automóvel. Aquele patife tem carro próprio?
Não, senhor, mas... Mas espera aí, agora que o senhor falou, sábado de manhã o Belarmino esteve aqui virando umas cachaças e veio num sedã azul com placa particular. Mas era um carro alugado e ele estava cheio da grana. Para mim foi um negócio com o Nelson.
Quem é Nelson?
Tem outro mau elemento que anda metido em contrabando. Nelson esteve aqui confabulando com o Belarmino na sexta-feira. Parece que havia dinheiro em jogo, sabe? Eu não cheguei a entender bem o que eles travaram, não, porque falava muito baixo. Mas não podia ser boa coisa, não, senhor. Porque Nelson sabe, Nelson é outro cafajeste.
E onde é que eu posso encontrar esse Nelson?
Isso vai ser difícil, doutor. No sábado, o Nelson embarcou para Porto Alegre. Foi trabalhar numa agência da companhia onde estava empregado aqui no Rio.
Chefe.
Sim?
Olha, eu já fiz o que o senhor pediu. Emitiu um pedido de prisão contra Nelson Mirene em Porto Alegre. Eu creio que a polícia riograndense não terá dificuldades em localizar o homem na agência da companhia.
Ótimo, estamos bem adiantados. Mais um pouco e conseguirei identificar o mandatário do crime.
Pois é, o diabo é o negro Belarmino. Não há meios de localizá-lo. E sabe Deus onde estará metido e o que estará arquitetando aquele crioulo.
Mantenho vigilância também sobre o palacete do Dr. Alonso nas Laranjeiras. Departamento de Polícia Judiciária.
Chefe, sou eu.
Suzy. Como é que é? Desincumbiu-se da tarefa?
O melhor possível, chefe. O senhor estava certo.
É?
É, foi tudo um truque.
Conseguiu provas disso?
Sim, senhor. Não há nada que prove que aquilo tenha sido verdadeiro. E foi mentira, hein? O senhor tinha toda a razão.
Ótimo, chefe. Então pode voltar. Ainda há tempo de me ver desmascarar a pessoa que mandou matar o Dr. Alonso.
Deixa comigo.
Não é apenas o inspetor que o diz. Eu sinto que estou ameaçado de morte. Será possível que você não tenha compreendido? Alguém pagou aquele fascínora para me matar. Por esse acaso, eu não fui para Cabo Frio, escapei enquanto o Armando morria em meu lugar. Mas agora o perigo continua. A polícia ainda não prendeu o assassino.
Não tenha medo, querido. O palacete está bem vigiado.
Eu não sei se esses agentes da polícia poderão conjurar o perigo. Não sei realmente quem estará preparado para me matar.
Fique dentro de casa, Alonso. Não saia daqui nem que o mundo venha abaixo. Só existe perigo lá fora.
Pelo contrário, Zumir. Eu tenho a impressão de que o perigo está aqui dentro.
Impossível.
Eu tenho a impressão de que...
Papai, papai.
O que foi, minha filha? O que foi?
Papai, eu acabei de prevenir um dos guardas que vigiam a casa. Sabe quem foi que eu vi agora há pouco ali na esquina,
não,
papai?
Não, não, não. Me diga quem foi.
Sim, papai. Eu vi aquele negro gigantesco de Cabo Frio. O moço que matou o doutor Armando estava parado na esquina fumando um cigarro. Quando me viu, ele saiu correndo,
Nossa,
papai.
Nossa senhora, mas que perigo.
Ele já localizou esta casa. Eu corro perigo aqui dentro.
Meu Deus.
Eu tenho que fugir. Se ao menos o doutor Santos aparecesse.
Não, não, papai. O senhor não pode sair. Eles estão à espera de que o senhor saia, papai.
Eu sei que corro o maior perigo se ficar aqui, minha filha. Eu tenho medo, um medo terrível.
Alonso.
Esse negro quer me matar. Quem quer que ele seja, ele quer me matar.
Mas você não pode sair assim, sem mais nem menos? Vamos chamar um detetive aqui para dentro de casa?
Não, não adianta, não adianta.
Adianta-se.
Não adianta. Eu tenho que escapar das ciladas, Zumira. Primeiro Armando e agora eu. Sim, eu preciso me esconder desse assassino profissional. Enquanto a polícia não agarra, eu preciso pedir proteção ao inspetor Santos.
Sim. Papai, papai, onde é que o senhor vai, papai?
Eu vou apanhar o meu carro na garagem. Correr para o departamento de polícia judiciária. Só lá é que me sentirei em segurança. E que tanto se o inspetor Santos aparecer, digam-lhe onde eu estou.
Sim, sim.
E não saiam de casa, vocês duas. Por favor,
livre.
Não saiam de casa, aconteça o que acontecer.
Sim.
Eu preciso fugir. Não há ninguém na garagem. Ali eu estou armado. Se um negro aparecer... Ninguém. Eu vou diretamente para a polícia.
Boa noite, doutor.
Quem é?
Sou eu, doutor. Eu entrando, mas vi quando o senhor desceu para a garagem. Quero lhe dizer duas palavras.
Você está sozinho, então?
Sim, eu estou sozinho. O que aconteceu? Que esse medo todo? Oh, o senhor está armado?
Querem me matar. Você entende? Querem me matar. Mataram seu pai por engano e agora... Sai da frente. Eu preciso fugir daqui.
Tá bem. Eu só queria lhe falar a respeito de Nélia. Eu e ela decidimos mesmo, contra a sua vontade, nos casarmos no ano que vem.
Sim, sim, sim.
É, Nélia vai abandonar o palco para se dedicar ao lar. Você acha que isso é motivo para me dar um tiro?
É, claro que não, rapaz. Claro que não. E se minha filha acha melhor... Ou alguém... Alguém entrou na garagem. Eu ouvi.
Calma, doutor Alonso. Não vejo ninguém.
Doutor Alonso? Até que enfim um encontro. Tenho uma encomenda para o senhor.
Ah, assassino! Você matou!
Só você, moço, você também.
Os tios vieram dali.
Joga o revólver no chão. Ou prefere ser fuzilado?
Não atire. Eu me entrego. Já cumpri a minha tarefa. E agora vocês também têm o direito de cumprir a sua. Bem, inspetor Santos, não era preciso o seu estilo ficar me massacrando com perguntas a noite toda. Eu confesso.
Quem mandou matar o doutor Armando Delavino? Foi Nelson?
Ah, o senhor já sabe disso? Sim, foi o Nelson. Me pagou 80 mil de pratas pelo serviço. Mas não era para matar aquele primeiro boneco, não, senhor. O homem certo era o doutor Alonso. Matei o outro por engano, pensando que fosse o dono do bangalô.
E quem pagou a Nelson para que ele pagasse a você?
Ah, era o próprio Nelson que ia fazer o serviço. Mas teve que embarcar para o sul. Mas daí me passou a empreitada. Recebeu 100 mil pratas do freguês e me deu 80. Ganhou 20 mil no mole. Mas se o senhor me perguntar onde está o meu cupincho, eu não vou saber dizer, não sou.
Ah, dá licença, inspetor. Aqui está o outro patife. Foi preso em Porto Alegre e remetido de avião. Mas não quer confessar.
Não tenho nada para confessar, não. Eu não sei de nada. Eu não tenho nada a ver com a morte do doutor Alonso,
não. Ela acabou de confessar a sua parte na trama, Nelson. E você vai confessar o resto. Não me faça perder a cabeça, hein?
Belarmino confessou, né? Negro sujo.
Sujo é você, que ficou com 20 mil mangos sem fazer força.
Miserável.
Não adianta brigar, Nelson. Quando o doutor Efetor Santos chega a pegar a gente, o melhor é contar tudo para não acontecer o pior.
Tá bem, inspetor, eu paguei o Belarmino para liquidar o doutor Alonso, mas foi outra pessoa que me contratou. Não sei o nome do mandante, não, mas eu conheço ele pessoalmente. Se o senhor me mostrar os retratos de todos os inimigos do doutor Alonso, eu poderei lhe dizer quem é o homem que me contratou para matá-lo.
Eu não vou lhe mostrar retratos de inimigos dele, Nelson, mas apenas o retrato de um grande amigo. Aqui está. Foi este o homem que lhe pagou 100 mil cruzeiros para matar o Dr. Alonso?
Peraí. Deixa eu ver aqui. É, sim, senhor. Esse mesmo. Foi esse aí o nosso patrão.
É um retrato do próprio Dr. Alonso.
Compreender uma trama elaborada pelo Dr. Alonso para se livrar do sócio é muito inteligente, sem dúvida. Houve realmente um desfalque na companhia de investimentos. Mas o ladrão era o Dr. Alonso e não o Dr. Armando. O guarda-livros sabia apenas que tinha de ser um dos dois sócios. E o Dr. Alonso, diante do qual ele descobriu o desfalque, pôs a culpa em cima do outro. Mais tarde, ao saber do caso, o Dr. Armando deu um prazo ao Dr. Alonso para que ele repusesse o dinheiro. Foi então que o culpado planejou matar o sócio, atribuindo-lhe a culpa do desfalque. E planejou um plano perfeito, embora perigoso para sua própria integridade física. Procurou um assassino profissional, Nelson, e incumbiu-o de matar o Dr. Alonso. Isto é, ele mesmo, sabendo que a vítima seria o outro. E por quê? Porque mandou o assassino liquidar o Dr. Alonso na noite de sábado, em seu bangalô em Cabo Frio. Ora, ele tomaria as suas providências para que o sócio estivesse em seu lugar na noite prevista para o crime. E assim foi. Na tarde de sexta-feira, o Dr. Alonso mandou a si mesmo um telegrama e, ao abri-lo, afirmou ser uma mensagem de São Paulo. Era apenas um pretexto para se ausentar de Cabo Frio.
Tem razão, inspetor. Eu estava presente. Alonso ofereceu-nos a sua casa de Cabo Frio e, dizendo ter que ir a São Paulo, sugeriu que meu marido ficasse em seu lugar.
O delegado aqui presente foi a São Paulo a meu pedido e verificou que ninguém de lá enviou o telegrama. Nada provava que o telegrama, que mais ninguém viu, fosse verdadeiro.
Mas então por que é que papai andava tão preocupado?
Por causa do desfalque. Porque não sabia se devia ou não acusar publicamente o sócio. E na noite de sábado também deve ter desconfiado da súbita viagem do Dr. Alonso para São Paulo. Por isso se assustou quando você lhe disse que alguém rondava o bangalô. Pensou naturalmente que fosse o Dr. Alonso decidido a pregar-lhe alguma partida.
Puxa vida, foi um plano maquiavélico, hein, chefe? O Dr. Alonso previu tudo. Mesmo que o assassino fosse apanhado, nunca poderiam suspeitar dele. Pensariam, é claro, que o Dr. Armando morrera por engano, pois o matador tinha sido pago para liquidar o Dr. Alonso.
Exato, mas houve um contratempo que estragou os planos do Dr. Alonso. Nelson, a quem ele contratara para o crime e que o conhecia pessoalmente, embora não soubesse que ele era o Dr. Alonso. Nelson teve que viajar para o sul e encarregou Belarmino do serviço. Belarmino matou o Dr. Armando, certo de que matava o Dr. Alonso. E não conhecia o rosto de nenhum dos dois personagens.
Por isso... Espera, inspetor. Agora é que eu entendi, o Dr. Alonso afinal é que era o patrão?
Sim, Belarmino. O Dr. Alonso é que era o patrão.
Oh, azar dele. Quando eu vi que tinha morto o boneco errado, eu fiquei aborrecido, sabe, inspetor? Nelson tinha me pagado para liquidar o Dr. Alonso e eu precisava cumprir o trato. Eu sou um homem de palavras, doutor.
Eu sei, Belarmino, eu sei. Por isso você voltou a agir ontem à noite. Localizou o palacete do Dr. Alonso e, sem saber que era ele o mandatário do crime, matou-o também. Por outras palavras, acabou matando o homem errado. Ou teria sido o homem certo?
Teatro de Mistério apresentou o original de Hélio do Soveral, O Homem Certo. Estiveram em cena os artistas Cauê Filho no papel de Manuel, Laio Júnior foi Nelson, Orlando Melo Berlamino, Geraldo Velar Armando, Paulo Célio Alonso, Neida Rodrigues Sara, Auriceia Araújo Zunira, Silvia Augusta Nélia, Wilson Marcos Heitor, Lourdes Santana Suzy, Domício Costa, como sempre, Inspetor Santos. O controle de som foi de Paulo Cordeiro, a sonoplastia de José Marques, assistente Aldir Santana. Contra a regra, Geraldo Cruz.
Ensaios e direção de Carlos Leão. E ouçam na próxima semana mais um
teatro de mistério.
Thank you.